Fala galera, bem-vindos ao LotalCast, o mais novo podcast do mundo de X-Wing. E aqui quem vos fala é seu anfitrião, Marcelos. E, bom, novamente não estou sozinho. Hoje estou de novo com o Bruno Pugliese.
Fala galera, tudo bom?
E com o Sangoy, Rafael Sangoy.
Samurai das Estrelas aqui.
Muito bom. Então, bora lá.
Bom, antes da gente começar o assunto do podcast, né? Eu queria só que... É que eu esqueci de fazer isso da última vez. Mas se apresentasse vocês, tipo, quem são vocês no mundo de X-Wing? Como vocês começaram a jogar X-Wing aí pra galera?
Passa o Sangoy primeiro aí. Sangoy é mais
novo. Vamos lá. Cara, eu comecei a jogar X-Wing... Foi bem no início do X-Wing aqui no Rio de Janeiro e provavelmente no Brasil. Acho que o pessoal em São Paulo ali tinha começado mais ou menos na mesma época que a gente, né? A gente começou nos encontros aqui. Eu já fui no segundo encontro, Carioca, que teve aqui. Na época quem organizava era o Carlos Roy, né? O Marcelo até conhece.
Pô, tudo mato nessa agora.
Pô, nem mato eu tinha ainda. Era antes de mato, cara. Era tudo deserto.
O Sangoy, pra quem não sabe... Ele foi o último campeão de história aqui no Rio de Janeiro.
Último campeão, primeiro juiz e o último campeão.
Presença ilustre.
Mas aí era isso, cara. A gente se reunia, jogava onde dava, cara. A gente jogava na Red, a gente jogou muito tempo no Bob's, a gente chegou a jogar no Burger King.
Caraca, e mesa quadrada, mesa redonda, mesa triangular, o que tivesse dava pra jogar.
Sem mesa.
Sem mesa, né? Jogava X-Wing de imaginário.
Botava no chão, assim, a parada e tava jogando.
É, a galera ia se juntando. Alguns tinham as naves, a maioria ainda não. A gente ia emprestando e tal.
Tipo, basicamente, o que a gente tem hoje, né?
É isso que eu ia falar. É mais ou menos como é que a gente tá agora, né? Mas vai mudar, né, teoricamente. Vai mudar. Tomara que sim.
Tomara. A gente foi evoluindo e passou a fazer a liga... Aí foi organizando mais, aí veio a Galápagos trazendo, e teve o boom lá, a paradinha do a divulgação no Jovem Nerd, atraiu um monte de jogador. Foi isso, cara.
Ah, pô, massa pra caramba. E você, Pupu, como que você começou? Acho que chegou a falar um pouquinho disso no último episódio, mas como é que você começou a jogar?
Eu comecei vendo um desses vídeos do Jovem Nerd. Um amigo meu me mandou o vídeo e falou, pô, cara, esse jogo aqui de Star Wars e tal, deve ser maneiro. Aí eu, que sou uma pessoa muito inteligente, olhei pra esse jogo, vi que tinha expansões e falei, ah, nem fudendo que eu vou comprar isso, porque esse negócio vai ser caro pra caramba, eu tenho que comprar kit básico, 200 mil expansões, eu sei que eu vou gastar muito dinheiro com isso, eu não sou maluco. Falei, não, eu vou jogar não. Uma semana depois eu tinha comprado tudo que existia do X-Wing. Inclusive, mais da metade dessas coisas na mão do Ebert, nosso contrabandista favorito.
Muito bom.
Eu comecei bem depois com o Sangoy, né? Quando eu cheguei, a liga já estava bem estruturada, a gente já jogava sempre na Red, não tinha mais os problemas de espaço, a gente já tinha tabuleiro, já, meio que todo mundo fez o seu. Então eu peguei a coisa bem mais estruturadinha. Na época, a Galápagos ainda estava muito engatinhando. Um pouquinho depois que eu entrei, que teve o primeiro papo sobre regional, que ia acontecer e tal. Então, assim, eu peguei uma época bem boa. Não cheguei a sofrer tanto com o X-Wing 1.0, não. Não que a gente está sofrendo agora do 2.0, né? Eu deixei para sofrer depois. Assim, de história no X-Wing, eu não tenho muito título, não ganhei nada. Sou um rapaz humilde, tem uns vice-campeonato aí, eu ajudei o nosso Ebert a ir bastante longe aí, discutindo lista com ele, mas o mérito é muito mais dele do que meu, então...
Pô, mas no 2.0, pelo que eu tava vendo, tava bem zona as ligas, tipo, ficando em primeiro em várias liguinhas que tava tendo aqui no Rio de Janeiro...
No 2.0 eu estava ganhando todas as ligas, mas assim, liga, né, a gente não conta muito como... É aquele tapinha nas costas, né?
É o que a gente tem agora, então é uma coisa.
É, Assim, mas assim, no 2.0, realmente, nesse começo, eu tava bem mais focado no jogo. E tava... Acho que, na verdade, também, eu tava mais focado do que a maioria da galera. A galera tava meio desanimada no começo, que a gente tava rolando as ligas. Então, a galera ainda tava muito engatinhando nas listas e tal. E eu, como tava jogando no Vassal desde que saiu lá fora, eu já tava um pouquinho na frente na curva de aprendizado. Então, isso me deu uma ajudinha. Mas a galera já me alcançou, não tô mais com essa moral toda não, a galera já tá jogando melhor que eu.
Bom, então essa foi só uma apresentaçãozinha e a gente vai falar hoje, cara, sobre notícias boas. Aparentemente o podcast hoje é só sobre notícias boas, em teoria, mas vamos torcer que vai ser bom. Finalmente a gente tem X-Wing aqui no Brasil. Finalmente a gente vai ter X-Wing 2.0. Finalmente a Galápagos falou que vai trazer X-Wing 2.0 pra cá, o Core 7. Falou que já tá em pré-venda, né? E acho que já tem, já, né? Já começou a pré-venda de fato nas lojas.
A maioria das lojas já tá pegando o cadastro da pré-venda. A Redbox aqui no Rio já tá, com certeza. Até perguntei se com Duda hoje. Eles vão colocar, inclusive, a pré-venda no site também, que ainda não tá, mas até quando sair esse podcast, provavelmente já vai estar.
Eu vi o Duda falando.
E isso é, acho que talvez, a notícia mais positiva de todas que rolou nesse comunicado aí, que tem bastante coisa que a gente pode discutir ainda.
Melhor ainda é o preço anunciado, né, cara?
Sim, 180, cara, tipo, ali. A gente tava falando.
Entendeu, cara.
Que a gente tava. Eu chutava que ia vir de 250 no mínimo, sacou?
Então, eu não lembro se a gente chegou a discutir isso quando a gente tava falando mal da Galápagos, mas ela tinha uma conta bem clara de como ela tava calculando o preço das coisas. Ela tava basicamente pegando o valor cheio lá de fora, multiplicando por 6 e colocando em reais. Então, sei lá, a coisa que custava $20, custava R$120 aqui no Brasil. $50, custava R$300 aqui no Brasil. Então, tava bem fácil de fazer a conversão. Esse Core 7 foi uma surpresa inacreditável, porque lá fora o preço cheio dele é $40. Então, a gente tinha essa expectativa que sairia R$240 aqui no Brasil. E eles trouxeram esse preço mega atrativo de R$180, tá?
Sim, porque você tem uma nave pequena da primeira Wave por R$120 e Core 7 por R$180.
É verdade.
Não faz nem sentido. O 180 tá sendo o kit conversão da primeira ordem e resistência, eu acho? Acho que é 180, né?
É 180.
E é esse preço.
Cara, será que eles vão abaixar o preço das outras coisas?
Bom, se existe lógica nesse mundo e eles vão seguir alguma, eles vão eventualmente baixar isso, mas eu acho que só quando consolidar aquela parada da pré-ordem. Eles meio que anunciaram. A gente tá meio que atropelando o assunto também.
Então vamos lá. A Galápagos mandou um link, meio que surgiu de surpresa, na real, isso, né? Tipo, ninguém tava meio esperando, né? Tava meio... todo mundo desanimado, né, cara, com a situação do X-Wing, porque, tipo, a gente não tinha Core 7, a gente tinha uma Wave 2, mais ou menos, a gente não tinha OP, não tinha nada, né, tipo, não tinha confirmação nenhuma. E aí, do nada, tipo, foi que dia essa semana que eles mandaram? Vocês sabem?
Terça-feira? Acho que foi terça-feira. Cara.
Foi no início da semana, surgiu um anúncio secreto aí da Galápagos falando atualizações oficiais. E falando, né, que vai lançar o Core 7 com o... O Sangue tava falando com um preço de 180. E o Core 7, ele vai estar traduzido, não é? Eu acho que sim. Ele é a última coisa traduzida que vai ter, né, do X-Wing por enquanto. O que é bom pra novo jogador já chegar, tipo, com pelo menos o Core 7 traduzido. Mas o bom do 2.0, cara, é que, tipo, a linguagem não é tão ruim, porque tem tudo no aplicativo, né, da própria Fantasy Flight traduzido. Então você pode ver tudo por lá.
Vamos já por partes nisso que você já falou. Por exemplo, uma coisa que aí é uma certeza, eu não tenho essa certeza, mas eu não vi divulgação desse post em lugar algum. Eu também não sou tão ligado assim nas mídias sociais da Galápagos, mas eu normalmente recebo os e-mails, por exemplo, do Mage Knight que eles lançaram e tal. Essas novidades eu costumo receber no e-mail. Não recebi nada disso. Eu fiquei sabendo desse post aí porque alguém descobriu de algum lugar. Que, obviamente, eles divulgaram em algum lugar porque as pessoas não ficaram dando refresh no site da Galápagos. Mas, pô, podia ter uma divulgação um pouquinho maior, só que é uma parada que tinha bastante gente esperando. Então, não sei de onde saiu o link, não sei quem descobriu, mas acho que pecaram levemente nessa divulgação aí. Tirando isso do caminho, que é um detalhe, trouxeram o Core 7 que estava anunciado desde dezembro do ano passado, talvez?
Desde muito tempo.
Enfim, eu já nem lembro mais, mas eu sei que depois que teve o problema lá do container, foi anunciado que estava vindo uma nova leva de Core 7 em português. E era isso, basicamente. Eles já tinham essa previsão de que não ia mais vir nada quase traduzido. Então, até aí, eles estão cumprindo, com muito atraso, diga-se de passagem, mas estão cumprindo o que eles tinham prometido lá atrás. Isso é assim, em parte positivo. Positivo por quê? Porque, como você falou, tem muita gente que tem essa barreira da linguagem. Apesar de a maioria das pessoas que jogam não tá muito atento a isso, tem muita gente que simplesmente não conhece inglês e não tá disposto a ficar se esforçando de ficar pegando a tradução na internet, de ficar... É uma barreira a mais, sacou? Você quebra uma... Já quebra uma barreira quando o negócio tá em português. Dito isso, obviamente, o negócio estar em português não é essencial para você jogar. É uma coisa que vai te ajudar, porque você tá na língua que você tá mais acostumado e tal. Mas, como você falou, tem o aplicativo que tem tudo traduzido, até hoje, pelo menos. Eu não sei se eles vão continuar traduzindo, porque eu tenho a impressão que a Galápagos fazia essa tradução. Então, se ela não traduzir para produzir, eu não sei se ela vai traduzir para botar no aplicativo. Não sei como é que vai ficar isso, não tá muito claro ainda.
De qualquer forma, tipo, o que tem na comunidade da galera que traduziu um monte de coisa, tem até eu que, tipo, não tenho Core 7, tava jogando com um deck de dano proxy até agora, meu deck é todo traduzido porque alguém fez, sabe? Então, tipo, tem tudo lá traduzido. Só que lá no Brasil, já tem tudo lá.
Muita gente não desistiu do negócio, então a galera se organizou e fez o que dava pra fazer, juntou, fez proxy, traduziu tudo, pegou do aplicativo traduzido e juntou. Enfim, isso foi legal que criou-se uma cultura agora na comunidade de esse primeiro passo de juntar as coisas traduzidas já tá feito, entendeu? Então agora, teoricamente, mesmo que eles parem de traduzir tudo, dá pra as pessoas irem só incrementando e colocando mais traduções lá para quem não tem o acesso ao inglês ter essa facilidade maior de jogar. Então, assim, Core em português, legal, muito bom, atrasado, mas toma aí, vamos comprar porque ele tá num preço legal.
Tá num preço muito bom. Tá num preço surpreendente, muito bom.
E além de estar em português, é bom ter o Core na prateleira, né? E aí, quando você vai mostrar para alguém... Isso, você pode marcar, não. Vai ali, compra, tem o jogo base pra você pegar e começar.
Eu tô numa missão pessoal de difundir o jogo, né? Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, num lugar que a galera não joga. E eu já levei uns dois lugares e chego, pô, o jogo é isso aqui, maneiro. Aí você pergunta, pô, maneiro, vou comprar, como eu compro? Ah, você tem que importar, você tem que entrar nesse site aqui, fazer um tonto de coisa, pagar em dólar. Então, tipo, isso.
Aí, pronto, a galera já desiste.
Então agora com o Core 7, cara, na prateleira de novo, a chance do jogo voltar a crescer, né, é muito grande. Porque meio que deu uma debandada, assim, né, com 2.0, onde a gente saiu, não entrava gente nova.
Isso vai ser um tema comum no podcast hoje, mas assim, pra tudo que tem de bom, tem um lado ruim. A Galápagos, ela tem a gente tem três pés atrás com ela, né? Porque é o histórico que a gente tem, não tem jeito. A gente não vai perder isso uma hora pra outra. Mas essa parte que o Savoy falou, por exemplo, agora tá na prateleira e isso é ótimo. E isso é muito bom mesmo, não tem o que discutir. Mas a gente tem um medo de que, beleza, tá na prateleira agora essa leva que veio. Mas e a próxima leva? Porque, assim, a gente não tem muita estrutura ainda do como vai funcionar esse abastecimento de prateleira aí. Então a gente sabe que tem uma quantidade X de Core 7, que eu não sei quantos são, que vão abastecer as lojas nesse primeiro momento, mas, assim, tem que ter uma continuidade disso no futuro. Então a gente tá super empolgado que o Core 7 veio, mas a gente tá receoso sobre o que eles vão fazer depois que esse Core 7 acabar. Isso é um problema que a gente ainda não tem mais resposta concreta.
Sim, tinha muita gente comentando que esse preço aí em conta do Core 7 podia ser só um jeito de desovar esse estoque aí que já tinha sido feito o pedido, né, pra FFG, e só se livrar quando chegar
tudo. Então, aí eu já acho que é ficar procurando pelo em ovo. Eu vi essas paradas também, e isso eu já acho exagero, porque é o seguinte, comercialmente falando, cara, por mais que a Galápagos acredite que não, tem uma demanda muito alta pelos produtos. Então, se ela botasse esse negócio para vender a R$400, eu tenho quase certeza que ia acabar o estoque dela. Porque é, as pessoas têm preguiça e dificuldades e barreiras para importar as coisas. Por mais que a gente saiba que dá para fazer por um preço mais competitivo, às vezes, e tal, é difícil, dá mais trabalho, sacou? Então, se você vai na loja...
Muito
você
mais fácil na loja e comprando.
Pô, tem crédito na loja, a loja divide em 12 vezes, sei lá, tem várias facilidades de você já ter um negócio na loja. Então, se ela quisesse vender esse negócio a quanto ela quisesse vender, ela ia vender. Podia não vender tudo da primeira semana, mas ia vender. Tanto é que as naves, as coisas que ela já trouxe, estão vendendo. Então, no preço absurdamente caro, se você for comparar com o importado. Então, eu acho que, na verdade, ela botou a mão na cabeça e falou assim, cara, eu posso diminuir minha margem e vender esse negócio a um preço mais barato. De repente, ela realmente não está ganhando dinheiro nesse Core 7. Ela está botando um preço de queima de estoque, porque é um produto que ela está razoavelmente encalhado lá e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela, no comunicado que ela fez, ela já botou que ela está com a ideia de baixar os preços no futuro com esse outro sistema de pré-ordem que ela quer fazer. Então, assim, isso já me dá uma indicação de que os caras olharam pro preço e eles mesmos sabem que o negócio tá meio surreal, sacou? Não tá fazendo
sentido. Eu juro assim, ah, cara, não. Acho que a gente perdeu a mão um pouquinho aqui. Vamos dar uma moral pra ele.
Então, assim, realmente, não dá pra saber o que é verdade, o que não é, o que é desova, o que não é. Mas o meu sentimento é que ficar especulando nesse sentido é apertar os caras à toa, sacou? Ficar cutucando eles por bobeira, a gente não tem essa certeza de que eles não vão diminuir os preços ou que isso é uma desova e nunca mais vai vir nada. É só especulação, e é o tipo de especulação que até atrapalha os caras, porque, pô, até quando eles fazem o negócio direito, que é trazer o negócio no preço competitivo, a gente fica especulando por que eles estão fazendo essa boa ação, sacou? Deve ser um problema, deve ter alguma coisa errada, é meio esquisito isso, entendeu?
É, esse aí é o histórico desde que a gente já fica com o pé atrás e imagina esse monte de coisa.
Eu te entendo, entendeu? Eu só acho que, às vezes, a gente tem que botar a mão na cabeça também e ver que, às vezes, a gente exagera um pouquinho na birra com a parada. Então, tem que tentar se maneirar. Eu sei que tem o pé atrás, sei que os caras sempre erram e tal, mas, porra, de vez em quando, não precisa dar uma chance, mas também não precisa apertar os caras. Fica no meio termo, fica só esperando, só em cima do muro. Eu acho que, nesse caso, poderia ser assim.
Vamos ver, né? Vamos torcer para dar tudo certo. Bom, seguindo lá, né? Eu vou deixar depois, no final do podcast, eu vou deixar os links aí na descrição da parada. Então, quem quiser dar uma olhada em tudo que a gente vai falar, vai falar nos links. Seguindo lá o link, né, que eles mandaram, descontos em toda a linha do 1.0. Toda a linha do 1.0 está com 40% de desconto na própria loja da Galápagos e aparentemente para os lojistas também. Isso é bom para quem quiser jogar com aquelas facções que já tem aí e para comprar depois o kit de conversão, tipo, já ajuda quem queria comprar as naves, não queria comprar porque o preço estava caro. 40% de desconto já é uma ajuda. Até para quem já joga, tipo, quer comprar aquela nave que não tem, eu acho que é da hora, pelo menos.
E assim, esse daí não tem o que discutir, isso é queima de estoque, mas isso foi uma coisa que já foi feita. Isso é tipo a rapa do estoque de quem ainda tem, porque isso já foi feito, acho que na época da... Foi no começo do ano ou foi no final do ano passado, eu não lembro. Teve uma época aí que já teve essa parada, tem loja que botou 60% de desconto no X-Wing. Então assim, não é uma novidade.
Teve essa... que deu quase de graça.
Teve gente aí, a nossa querida tabela Voliotti, que praticamente trocou a água com paçoca. Graças a Deus, porque eu comprei um monte.
Muito bom. E, cara, a próxima parte desse link, eu acho que é a parte que a galera ficou mais animada. Torneios confirmados.
Ah, com certeza.
Voltamos a ter OP. E eles mandaram três bloquinhos de informação, né? Fomos liberados, a partir de hoje estamos disponibilizando a todos os lojistas interessados em trabalhar com a linha de X-Wing, kits promocionais, sem custo ao lojista, para ativar torneios na loja. Então, vai voltar a ter aqueles... É porque eu não sei que kits promocionais são esses, na real. Deve ser aquele... Não sei se vão ser
então, aí...
Agora que eu parei pra pensar.
Não, vamos fazer os... Vou falar dos três, né? Promo liberada, Nacional 2019. Sensacional, solta fogos aí quem tiver. É... E Nacional 2018, sinceramente, não, essa notícia aqui pra mim nem faz muito sentido, porque o negócio do Mundial lá...
Eu acho que pode ser a parada dos créditos, cara.
Não, então, eu acho que isso do 2018, eles só voltaram, tipo assim, ah, é? A gente tinha prometido aquilo ano passado, então vamos, a gente tá fazendo isso também.
O que eu vejo do Nacional 2018, assim, torço pra que realmente esteja o que eu acho que tá tudo certo. É, só falta o cara, sei lá, se inscrever no com a Fantasy Flight. E eu espero que eles façam pelo menos isso, porque eu acho que é sacanagem o cara ganhou o Nacional não ter nem a vaga pra jogar. Eu não acho, eu nunca concordei com esse gasto que a Galápagos assumiu aí de botar passagem, hospedagem. Eu acho que isso cria uma dificuldade a mais pra realizar o torneio. Então, no mundo onde a gente já tinha várias dificuldades no OP, era mais um gasto astronômico. Eu sempre achei que isso aí era meio surreal pra gente. Mas se vocês quiserem dar passagem, ótimo, eu até agradeço, é muito melhor do que a gente não ter que ficar juntando a comunidade para pagar a passagem do cara. Então assim, Nacional 2018 para mim é meio águas passadas, eu acho que a gente só tem que fiscalizar para eles realmente darem a vaga pro cara, porque eu acho importante, eu esqueci o nome do rapaz, acho que é Eduardo.
É o Eduardo. Pelo que eu vi, Eduardo, ele estava, assim que lançou aquela live lá da Flight, pra quem não sabe, lançou uma live há pouco tempo da Fantasy Flight falando, sobre o OP, falando sobre como ia ser o Mundial. A gente pode botar o link aqui depois. Falou sobre o Mundial, falou sobre como é que vai ser o kit de OP e essas coisas. E assim que acabou aquela live, eles botaram um link novo no site deles falando, né? Meio que um resumão do que eles botaram lá. E pra galera que já tem o convite pro Mundial, botar lá, né? Se inscrever falando que, eu já tenho kit. E pelo que eu vi, o Eduardo já tava... Assim que eles botaram, ele já tinha feito o cadastro dele e tava mandando e-mail pra Galápagos, eu acho.
Então, é isso aí, só assim. Isso, na verdade, assim, a gente. De novo, a gente tem um pé atrás, né? Não tem dificuldade alguma nisso aí acontecer, mas é a Galápagos, a gente nunca sabe exatamente o que pode acontecer. Exatamente. Mas aí as notícias que pra mim são mais empolgantes, vamos chamar assim. Que é promos liberadas e o Nacional de 2019. Aí entra numa parada que é engraçada. Vou começar de trás pra frente, porque vai fazer sentido depois. Nacional 2019, confirmamos, sensacional, nacional, foda. Regionais não vão existir. Ok, justo, já teve o regional do início do ano. Eu acho que poderia ter o regional agora, que na verdade se chama Hyperspace Trial, ele tem dois ciclos, que é o de seis primeiros meses do ano e o segundo semestre do ano.
Na outra metade do ano.
Beleza. Teoricamente, pro do segundo semestre a gente não tá atrasado, teoricamente. Não sei como é que é a janela pra você pedir as coisas. Vamos supor que a janela já foi, já perdemos e tal. Beleza, não vai ter regional em 2019, paciência. Infelizmente não vai rolar. Aí a gente volta pra esse promos liberadas. As lojas podem entrar em contato com a Galápagos OP pra pedir os kits promocionais. Aí todo mundo ficou com a mesma dúvida. Quais kits? Se não vai ter o regional, que é o maior kit... E vai ter o nacional que a loja não tem que organizar, que é a Galápagos que organiza. Qual é o kit que a Galápagos vai liberar para as lojas? Isso não tá claro e eu não sei se vai ficar claro até a gente ver essas promos em algum lugar.
Cara, sabe o que deve ser? Deve ser aqueles kits antigos, antigos, né? Já são antigos. De Wave Championship, sabe? Que a Fantasy falou que não vai ter mais. Devem ser esses que devem chegar, sabe qual é?
Então, não, mas aí.
Umas promozinhas.
Isso pressupõe que a Galápagos conseguiu com a Fantasy Flight esses kits, porque assim, da mesma forma que a gente perdeu os prazos de regional, a gente não vai ter regional, ela teria perdido todos esses prazos de Wave Kit. A Wave 3 já saiu, e a Wave 3 foi a última que teve isso. Então, se a gente perdeu o prazo pra uma coisa, teoricamente a gente perdeu o prazo pra outra também. Isso significa que tem algum jogo aí com a Fantasy Flight, nem que seja chorar e falar, sou só um brasileirinho, me dá alguma coisa. E mandou as coisas pra gente, sacou?
Não sei se é coisa que sobrou lá, sabe qual é?
Então, ou pode ser a hipótese da galera da conspiração, que é coisa do 1.0 que tava no porão lá, e que eles vão jogar pra gente fazer coisa de 2.0. O que seria, na minha opinião, a maior brochada da história da Galápagos. E olha que ela já fez muito parada esquisita. Essa daí, se ela meteu essa...
Ia ser muito bad, cara. Ia ser então, muito assim, bad.
Essa parte do anúncio, eu tô na vibe do eu quero acreditar, mas eu sei que eu posso me dar mal nessa daí. Porque, cara, assim, imagina, não tem nada escrito no lugar nenhum.
Imagina, tá todo mundo lá, vai jogar, aí vamos ver qual é a promo, vamos ver qual é a promo, aí deixa ele andar, 1.0.
Sim, esse daí, essa parte eu admito que eu não consigo convencer ninguém a ficar otimista 100%. Esse daí tem que ser na vibe do eu quero acreditar, meu irmão. Porque faz muito sentido.
Se fosse pra apostar em algum kit, eu apostaria nesses wave kits aí do comecinho do 2.0. De repente a Galápagos pode ter pedido junto com os Quarry 7,
junto com o Quarry 7, assim.
Pode ser, e aí, né? Chegou.
Para, né, cara?
Pode ser. Faz algum sentido. E a gente espera que seja isso. É o cenário bom.
Não é nada, sei lá, deve lá, pela quantidade de kits que devem vir, deve ter kit até pra jogar o final do ano, sacou? Tipo, daqui até chegar até o final do ano. Pra jogar, sei lá, uns torneios por mês, valendo essas missões, sacou?
Então, se veio mais de uma wave, sim. Se não, não tem, porque os wave kits, eles estão pensados pra mais ou menos 2 a 3 meses lá nos Estados Unidos.
Não.
Assim, é uma quantidade limitada de coisas que você pode ganhar. O Wave Kit é bem pequeno, entre aspas. Então, não tem essa parada toda. Meio que um torneio contínuo que eles fazem lá. Aquele que você pode jogar a qualquer momento. Você lembra aquela parada que eles liberaram?
Ah, eu sei qual é.
Isso aí tá dentro do Wave Kit. Então, é assim, não, se veio só uma leva de kit, não vai ter coisa até o fim do ano. Mas, a gente tem aí um nacional sobre o Júdice, que a gente não sabe que data vai ser. Que... muito provavelmente vai ser pro fim do ano, não tem muito como eles organizarem esse negócio em um mês, então vai ser pelo menos aí no último quarter do ano. E a gente tem aí alguma coisa de promo que a gente não sabe bem o que é para esses outros 3 meses aí, sei lá, julho, agosto e setembro. Então a gente acha que tem uma quantidade razoável de tempo aí de torneio para rolar. Falta a gente saber o que são essas promos.
Com o Nacional 2019 sendo oficial pela Galápagos, é muito, muito provável que seja a premiação oficial da FFG. Então, tipo, eles vão pegar coisa lá, então...
que é muito bom.
Então, deve ser parado oficial mesmo no 2.0, sei qual. Não sei.
Sim.
Se...
Assim, essa parte de ser 2.0 é a galera da conspiração. É um negócio meio... meio absurdo de acontecer, mas assim, a gente nunca sabe exatamente. Então...
É absurdo de acontecer, mas a gente fica, pô, será?
Como será?
É a Galápagos. Bom,
aí, não tem nesse anúncio aqui, do anúncio principal, mas tem um link pra linha direta. E na linha direta tem uma informação muito importante. A linha direta, linha direta, pra quem não sabe, ela já aconteceu antes, e foi aquele fiasco onde a Galápagos tentou se comunicar com a gente de uma forma que não fez o menor sentido. Botando a culpa na galera, brigando com todo mundo e dizendo que a gente tava hostilizando eles, enfim. Toda aquela história que a gente já contou aqui, que eu não vou ficar voltando nesse momento feliz. Mas, além dessas informações que eles repetiram e reescreveram de uma forma um pouco menos agressiva, eles falaram de um negócio muito interessante, que é a pré-order, que eles chamaram aqui. O que seria mais ou menos aí a pré-order? Eles pegaram aquela ideia do on-demand, que era uma ideia muito ruim, diga-se de passagem.
Rapidinho. Alguém
Diga.
Comprou alguma coisa no on-demand? Se alguém comprou, bota aí em algum lugar o comentário, porque eu real quero saber se mais alguém além de mim comprou alguma coisa no on-demand. Eu comprei com crédito nacional, então...
Mas
eu quero saber se alguém realmente comprou.
Porque mais importante, você recebeu.
Exatamente, você recebeu, porque eu não recebi ainda, mas só quero saber se alguém comprou. Se alguém foi... Foi nessa.
Contextualizando, talvez muita gente não saiba nem o que foi o on-demand, porque também ele apareceu durante um tempo curto e sumiu da Galápagos. O on-demand era uma forma da Galápagos de fazer uma pré-venda, só que depois que as coisas foram vendidas, depois que as coisas foram lançadas. Então eles pegaram o conceito de pré-venda e trouxeram para uma forma que não fazia o menor sentido. Então, o que acontecia? Vamos supor, kit de conversão. Você podia ir no site da Galápagos agora, se tivesse lá, e comprar o kit de conversão. Eles iam pegar o dinheiro que você gastou com eles, comprar o kit lá fora, mandar vir dos Estados Unidos. Quando chegasse aqui, eles iam desembaraçar na alfândega pra lá e mandar para sua casa, cobrando o frete de São Paulo para sua casa. Então, basicamente, o que você estava fazendo era deixando a Galápagos tomar conta dessa parte burocrática da importação. O que, por si só, é uma ideia legal. Mas não, era uma ideia legal porque eles davam um prazo de até 90 dias para chegar no Brasil e depois sabe-se quanto tempo para chegar na sua casa. Então, você vai comprar uma coisa que vai levar mais tempo do que o que a Receita Federal leva para liberar qualquer coisa na história dela, é melhor você comprar direto dos Estados Unidos e gastar até menos dinheiro na maioria dos casos. Aí o que, que eles pensaram? Pô, realmente essa ideia aqui, só o Marcelo comprou coisa com a gente, acho que não deve estar muito legal. O que a gente pode fazer para melhorar?
Eu tive que pagar R$1,58 de frete. Eu fiquei muito triste, eu tive que pagar R$1,58 e eles não aceitaram. A parada do cartão de crédito não funcionava no site, foi mó trabalhão, eu quase desistindo de comprar o kit de dial lá, tava mó bad.
Baseado em toda essa dificuldade que aconteceu, o que eles pensaram? Pô, e se a gente fizesse uma pré-venda, como se fosse uma pré-venda mesmo? Como se fosse uma pré-venda mesmo, a gente pega o dinheiro antes do negócio ser lançado e quando for lançado já tá perto de chegar aqui. Alguém lá teve essa ideia, que por sinal parece muito inteligente, eu acho que já funciona assim em alguns lugares do mundo. E aí, eles anunciaram um sistema que não tá muito bem anunciado, ainda não tem tantos detalhes, mas que deu a entender que vai ser mais ou menos isso. É assim que sair um anúncio de uma Wave nova lá fora, você vai poder comprar ela com a Galápagos, a um preço que eles não definiram ainda qual vai ser. E no momento que ela for lançada lá fora, a Galápagos vai comprar e mandar vir para cá. Ou talvez até um pouco antes já vai estar comprado. Quando lançar lá fora, já só vão enviar para cá. O que, segundo eles, pelo vai que diminuir. Eles falaram,
pelo que eles falaram, pode vai falar. Chegar tipo muito próximo, né? Eu tava vendo aqui, é o item 5 lá, para quem quiser
isso,
ver.
Isso, exatamente. Segundo eles, assim... Tipo... Pode falar, Samuel.
Fala aí, pode falar.
Não, assim, o resumo, só pra fechar o que eu tava falando, é que, segundo eles, a grande vantagem é que, além de trazer o negócio mais rápido, eles vão trazer com um preço mais competitivo, porque eles vão conseguir comprar com um preço melhor da de onde eles estão comprando, não falaram que era Fantasy Flight, mas é o que faz sentido, na verdade. E por estar com uma demanda maior, teoricamente, porque a gente vai, se é uma coisa que ainda vai ser lançada, a gente vai ter um incentivo maior a comprar com eles, eles vão conseguir negociar um preço melhor, além de trazer num tempo razoável, que eles não conseguiram dizer exatamente quanto, mas disseram que vai ser bem próximo do lançamento. Eu acho que até entre 2 semanas e 1 mês aí, depois do lançamento, é um tempo razoável, porque é o tempo que você pode levar bom, se você importar diretamente.
Eu acho que é um tempo boa, sacou? Eu acho que é um tempo melhor do que ela já trouxe em qualquer outra coisa.
Sim.
Sacou? Qual foi a wave mais rápida que ela já trouxe? Eu vi te falando que foi a wave da Skurg, não foi no ponto de
teve uma que chegou aqui com uma semana, ninguém acreditou.
Não foi do Core 7 2.0?
Foi do
Core 7 2.0. Duas que eu lembro chegaram muito rápido, a da Skurg e a da Phantom 2, que eu não lembro mais o que vinha junto. Porque eu lembro que eu comprei a Phantom 2 lá fora.
A Phantom 2 chegou bem de boa.
E a minha chegou bem depois da Galápagos, entendeu?
O Core 7 azul do Force Awakens não chegou bem pertinho também?
Não lembro, mas pode ser que sim, porque eu lembro que foi na época do filme e não foi muito longe mesmo, não. Mas bem, eu acho a ideia do pré-order, na teoria, muito boa. Eu acho que é a forma que eles têm de vender as coisas, mitigando o risco que eles sempre acharam que tinham, analisando o mercado, enfim, tudo que eles sempre reclamaram que eles não tinham, é a forma deles fazerem. A gente tem um pé atrás com isso aí, que é como eles vão envolver os lojistas, que é o que a gente sempre fala, a gente... Cara, não adianta só pensar do lado do jogador, o lojista ele tem que ter alguma vantagem com esse jogo, senão ele simplesmente para de botar a gente pra jogar lá, ou começa a cobrar da gente pra jogar, e aí todo mundo perde, entendeu? Então, eu espero que eles envolvam o lojista de alguma forma nesse pré-order, por exemplo, colocando as pré-orders através do lojista, e eles tiram, em vez de colocarem a margem deles diretamente pro consumidor final, eles deixam, bota mais barato e o lojista bota a margem dele em cima para ganhar alguma coisa com isso. Ou de repente eles vendem também pro consumidor final, mas bota um preço especial pro lojista, que é basicamente o que eles fazem com qualquer produto que eles já têm. Então, assim, tem formas deles fazerem isso. Não tem nenhuma definição. Isso, assim, é talvez a parte mais triste de todo esse comunicado é que certas coisas não tem nenhuma definição como a gente não tinha no passado. E no passado a gente aprendeu que quando não tem definição é porque na verdade pode dar merda federal. Então esse pé atrás que a galera tem sobre o comunicado é completamente justificável com o histórico que a gente tem. Então, assim, quanto antes eles conseguirem botar esses detalhes na prática, como eles fizeram o Nacional, por exemplo, eles fizeram uma frase simples: vai ter Nacional 2019. Se vai ter em dezembro, em... é em 2019, cara, não importa, vai ter Nacional.
Isso é bom.
Isso é ótimo, isso é concreto. Agora, pré-order, olha só, a gente tá pensando num esquema e aí vai funcionar mais ou menos assim, mas a gente ainda não tem definido e a gente não sabe quando vai ser. E aí você fica, tá, beleza, é legal saber que vocês estão pensando em alguma coisa, mas isso aí não me adianta de nada, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa é um começo, eu acho legal eles divulgarem a informação que eles estão pensando em alguma coisa, porque isso já dá até uma esperança, mas ao mesmo tempo, se isso daqui a pouco não vier uma coisa concreta, não vale de nada. Eles têm que, o quanto antes eles conseguirem organizar isso para mostrar que eles estão realmente trabalhando em alguma coisa e não só fazendo promessa falsa. Mas, assim, isso já é um pouco de implicância da gente, sacou? Porque se eles não tivessem esse histórico de sacanear a gente, essa notícia só tinha coisa positiva. A gente só ia acreditar no que eles estavam falando.
Pior que é. E, cara, na real, com esse anúncio, tipo, é muito da comunidade se esforçar um pouco pra tentar acreditar também, tá? Quando vê que a parada chegar, tipo, ir comprar mesmo, tá? Porque não é ficar de birra, não compro mais da Galá, porque, tipo, aí o jogo morre mesmo, saca? Aí eles não vão trazer, eles não vão, eles eu acho que nem podem, porque estão de contra, largar a parada, e a gente vai voltar porque a gente tava vivendo isso mesmo, tipo, não é o ideal tendo que cortar, então, tipo, eu acho que...
Foi bom até você tocar nesse ponto, cara, porque isso é uma das paradas que tá nessa linha direta aqui. Eles não falaram isso com todas as letras, mas deu bastante a entender que eles não largam esse negócio porque eles não podem. Tá, eles têm alguma obrigação contratual de trazer os jogos da Fantasy Flight na Asmodee, agora no caso, né? E não tá escrito isso com todas as letras, isso é uma interpretação minha, pra deixar bem claro, mas a minha interpretação é que eles nunca largaram o X-Wing porque eles não podem largar esses jogos da Asmodee, agora da Fantasy Flight. Porque tem uma pergunta aqui que, por que você simplesmente não desiste, qual a justificativa e tal? E eles falam, não é tão simples assim, a gente tem algumas obrigações, a gente tem que cumprir algumas coisas e tal. E isso é complexo, eu entendo que tem esse lado empresarial da coisa e me deixa um pouco chateado que mesmo se eles fizerem um trabalho de merda, eles não podem, mesmo se eles não quiserem fazer a coisa, o que vai levar eles a fazer um trabalho de qualquer jeito, eles não podem se livrar do problema, que eu acho que era o que estava acontecendo até agora, entendeu? Sinceramente, eu acho que era uma coisa que estava sendo feita por obrigação e por isso não estava rendendo o resultado que a gente acha que é aceitável. Eu espero que isso mude, eu espero que eles ganhem uma visão diferente sobre o produto, que, essa, por exemplo, essa pré-ordem dê certo, eles comecem a vender. E não que eles não vão ficar bilionários com isso, porque a forma como as coisas são trazidas para o Brasil é complexa, dá trabalho e tal, mas que eles ganhem alguma coisa com isso para mostrar para eles que tem consumidor e que eles podem vender aqui. Porque isso é um business, cara, é uma empresa. As pessoas às vezes levam para o lado pessoal, mas se você não está ganhando dinheiro com aquele negócio... Cara, você não vai focar naquilo ali, não faz sentido, sacou? Você tem, sei lá, 10 outros jogos pra focar seus interesses, tem funcionário limitado pra cuidar das coisas, e se você tá ganhando dinheiro com as outras coisas e não com essa daqui vai ficar de lado. Apesar deles também dizerem que não é assim que funciona, tem isso no Linha Direta aqui também, isso é outra interpretação minha, obviamente, mas a gente sabe que, pô, não é bem assim, né? Tipo, o negócio só me dá dor de cabeça, só tem gente chata reclamando, não dá dinheiro e ainda assim eu vou...
Eles não podem largar, mas vão ficar deixando ali, deixa assim.
O melhor que a gente pode fazer e esperar que aconteça é que a coisa dê certo pra eles pra poder dar certo pra gente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente já deveria ter entendido há bastante tempo.
Bom, é isso aí, né, cara? Vamos torcer que dê bom, e se der bom, vão apoiar, né, cara? Que é o que a gente pode fazer. Porque... Se tudo der certo, chegar os kits em direito, vai ter navezinha na loja pra poder comprar, eles vão ver que tá dando certo, vão tentar continuar fazendo as paradas direito. E essa foi a order, cara, tipo, sei lá, tem tudo pra dar certo. A gente compra, sei lá, compra internacional, demora mó tempão pra chegar, um mês, tipo, não é nada. Pra poder comprar do lojista, sabe, que te ajuda. E
então... Isso agora, vai voltar a jogar agora? Agora que... Agora que tem Nacional, com tudo.
Nessa, possível. É possível.
É possível, nossa, agora. Pelo amor de Deus.
Só vamos. Bom, era mais ou menos isso que a gente queria falar aqui no episódio. Mas antes de acabar, queria falar sobre iniciativa muito, muito, muito da hora da galera de Buenos Aires, que eles estão planejando o Buenos Aires Open. É, eu vou mandar, vou deixar o link também pra vocês verem. E, cara, eu acho que na Argentina também não tem. É, também não sei não. Eu acho que eles não têm. Como é que é o nome? Um distribuidor oficial de X-Wing.
Não, não tem não.
E a comunidade meio que fez, tipo, eles arranjaram prêmio onde que dava, tipo, não sei se eles compraram no início.
Compraram.
Compraram, cara, muito massa. Agora uma galera doou uns prêmios. E eles estão fazendo um System Open dele, saca? Vai ter altas premiações, premiação do primeiro lugar do top 4. É muito boa, tipo, tem as réguas de movimento, as réguas de range, tudo oficial da Fantasy Flight do Hyperspace Trial. Tem umas premiações de System Open maneiro, tem os playmatch, um playmatch oficial, um outro playmatch que eles estão fazendo. E, cara, é tudo um esforço da comunidade pra fazer a parada funcionar, saca? Isso cresceu, tipo, tanto que agora eles... um monte de gente, como eu falei, tá doando prêmio pra eles, pra poder fazer uma parada ficar melhor, tipo, ser muito massa. Se eu não me engano, o Di, dos Minox, vai ser o macho da parada.
Vai ser um dos machos, parece que tem mais
um. Dos machos, né? A gente tava até zoando que eu acho que ele não fala espanhol, tipo, ele vai chegar lá...
Realmente, essa pra mim, eu acho legal o apoio, mas... É uma ideia meio de merda, né? Ele vai chegar lá falando inglês e o cara vai ter que saber falar inglês pra perguntar a regra pra ele.
Vai ser engraçado, vai ser maneiro. E o Dion, né, do Gold Squad, não falou que, tipo, se tudo der certo, ele não falou que não, ele não deu certeza. Mas ele falou que se tudo der certo, ele vai também pra fazer streaming da parada. O que, cara, isso é muito legal. Ver a comunidade se juntando pra fazer a parada funcionar, saca? Acho muito, muito maneiro. De verdade.
Cara, assim, eles estão, na verdade, fazendo o que a gente já fez aqui no Brasil e tal, numa época onde a Galápagos estava deixando a gente no escuro também. Eles fizeram um trabalho muito melhor de divulgação, eu achei isso muito legal, porque uma coisa que a gente aprendeu com esse negócio 2.0 dar errado aqui no Brasil é que a galera lá de fora, ela tá aberta pra ajudar a gente, assim, muito. Vocês não fazem ideia da quantidade de mensagem que chegou pra gente depois que a gente participou lá de podcast e tal. Pô, como é que a gente ajuda vocês e tal? Então, assim, a galera lá... Não, obviamente, não todo mundo, porque tem muita gente, né? Nesse mundo afora. Mas tem muita gente querendo ajudar, cara. É muito bizarro isso. E o Buenos Aires Open um exemplo claro disso, porque, como você falou, eles compraram alguns prêmios e tal, mas eles, depois que a coisa virou global, assim, quando eles conseguiram anunciar pra todo mundo e tal, a galera começou a doar várias coisas. Porque, cara, tem gente lá nos Estados Unidos que faz 8 Hyperspace Trials e ganha 8 kits de régua. O maluco não tem nem pra quem vender tanta régua. Nem se ele conseguisse, sacou? E aí o cara pode dar uma. Porra, calma aqui, cara. Toma aí que faz alguma coisa com isso aí pra ajudar a comunidade e tal. Tem gente que dá a carta. Assim, cada um vai contribuindo com o pouco que tem, sacou? É uma parada muito maneira isso. E parte do pool lá de premiação é isso. É doação de galera. Coisas que foram feitas pelos jogadores. Cartas especiais e tal. Coisas do Gold Squadron. Coisa de pessoas que ganharam nos Estados Unidos e mandaram pros caras. Então, assim, tá todo mundo muito aberto a tentar ajudar a coisa dar certo. Principalmente quando você olha pra Argentina que... Se a gente tem um distribuidor que não faz nada, os caras nem tem um distribuidor. Então, assim, eles não têm nem esperança de ter um OP. A gente, pelo menos, reclama com a Galápagos pra ela fazer um OP aqui. E os caras não têm nada, sacou? E assim, pela América do Sul inteira. Tanto é que a ideia dos caras é... Eles ganharam até mais notoriedade, porque eles, diferente da gente que é muito individualista, a gente fez um negócio aqui no Brasil, fez a parada da comunidade e tal. Os caras não, eles abriram mesmo, ó... vai ser aqui na Argentina, tudo bem, mas a parada é South American. Se você puder vir aqui, meu irmão, por favor, apareça aqui, vem do Uruguai, vem do Peru, vem de onde tiver. E assim, eu até gostaria disso, sendo bem sincero, é que infelizmente o dólar afeta a passagem internacional de uma forma geral, então passagem pra Argentina...
Eu tava vendo pra aí, né, tipo, vai ser dia 10 de agosto, né, de 2019, aí, cara... Animei pra caramba pra ir, pô, ideia muito massa. Aí fui ver o preço da passagem, preço de estadia. Aí, ó, vou ficar aqui mesmo,
Passagem pra gente, R$1.200, aí não deu, né? Infelizmente. Mas sim, se eu tivesse a oportunidade, com certeza eu jogaria. É uma parada que... esses eventos, principalmente quando eles são feitos pela comunidade, a gente já organizou alguns aqui no Brasil, a gente sabe que parece que é até mais legal, porque a galera vai numa vibe de encontrar com todo mundo. É assim como é no nacional também e tal, mas quando, por exemplo, os regionais não tem tanto isso, porque a galera que viaja é mais aquela cadeira de sempre, que tá acostumada a jogar e tal. Esses eventos regionais, quando a gente fez, não, a galera foi só porque era uma parada da comunidade. Deu pra ver claramente isso. Tinha gente que, tipo, nem tava tão animado assim pra jogar, mas tá, pô, é da comunidade, a gente vai ajudar, vamos fazer número, vamos lá, vamos jogar. A gente reviu uma galera que nunca tinha, sei lá, parado de jogar há meses e tal. Então, assim, eu imagino que pro pessoal lá da Argentina deve estar sendo foda também essa parada, tipo, vamos organizar, vamos juntar todo mundo. É uma vibe bem legal. E eu espero que dê bastante certo pra eles lá, cara. Porque, e parece que vai dar. Eu acho que a galera dos Estados Unidos apoiando dá uma notoriedade legal pra coisa. E espero que o John consiga fazer o stream. Ele realmente deu uma falou de uma forma que ele não tem a condição de fazer isso nesse momento, mas ele tá buscando uma forma no orçamento lá de fazer a viagem. E se ele puder fazer, ele vai. Então, espero que ele consiga fazer. Eu acho legal. Pô, imagina a parada ser streamada pelo Gold Squadron, que é o maior podcast que os caras têm lá. E é muito vai dar uma notoriedade maneira, então acho bem legal a iniciativa e espero que dê bastante certo.
Tomara que dê certo, cara. Tipo, quem puder ir, cara, vai, porque vai ser uma experiência única, saca? Vai ser uma parada muito, muito maneira. Tipo, e a galera da América do Sul toda, até eu imagino que a galera dos Estados Unidos deve ir, alguém pra jogar também. É, então, cara, só vai. Se tu puder ir, só vai, que vai ser uma experiência muito maneira.
Pegar um ônibus agora, bom, com 20 paradas não, também, você chega lá no dia, né? De repente, isso é mais barato. Você pega um ônibus agora daqui.
É verdade.
Foi de Iguaçu, faz umas compras lá, já paga a viagem na volta. Vendendo as moedas.
28 dias de viagem.
Nossa, cara, meu Deus do céu. Pior que eu tava vendo, porque se eu fosse mesmo, eu ia ter que ir sábado. Eu ia ter que ir sexta depois do trabalho. Mas já chegar lá, tipo, de noite pra jogar de manhã, tá claro?
Isso é louco. Sabe.
Bom, e falando sobre eventos da comunidade, a gente vai falar muito, mas em breve tá pra surgir uma parada aqui no Brasil também.
Na verdade, teoricamente, esse podcast, se tudo correr bem, esse podcast vai sair depois do anúncio. Então,
é verdade.
Não faz nem muito sentido eu falar muito da parada aqui, mas... O resumo é que foi uma iniciativa muito mais do Pedro, lá de Belo Horizonte. Ele puxou essa ideia de fazer um evento da comunidade. Nesse momento, a gente está trabalhando com 4 possíveis sedes, que seria BH, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. A gente já tem as datas mais ou menos confirmadas, mas eu prefiro não passar aqui, vou deixar... A gente vai fazer uma live, então provavelmente, quando isso aqui já sair, se tudo correr bem, você já virou a live, já virou todos os detalhes.
É bem provável que não vai ser tão breve esse podcast. Hoje é sexta-feira ainda, dia 31?
Teoricamente a live é domingo, se rolar. Então, teoricamente, já vai ter rolado, já vai ter saído.
Nas suas mãos, Marcelo. Tá nas suas mãos.
Provavelmente só vai sair terça-feira esse podcast.
Então tá ótimo. Mas, assim, cara, é a mesma ideia. Prêmios da comunidade, a gente... Tá comprando alguns produtos oficiais, nave, kit de dial e tal. Não vai ser nada tão grandioso quanto kit de régua de hyperspace ou playmat e tal. Mas a gente tá com uma premiação bem legal. Até porque a gente também não quer que cada um pague R$1.000 pra entrar no torneio. Porque as coisas, infelizmente, são caras. Não dá pra gente ter tudo que a gente gostaria. Mas a gente tá tentando, assim... planilhar e fazer com o dinheiro que a gente vai cobrar, fazer o máximo que a gente consegue. E tem bastante premiação, a gente está tentando focar também, não premiar só os primeiros lugares, dar premiação para todo mundo que vai participar e tal, para atrair mesmo a galera. O objetivo principal é dar uma... Até antes desse anúncio da Galápagos era manter a comunidade, na verdade, viva. E agora com esse anúncio da Galápagos é dar um gás maior para talvez a gente ter um nacional muito inflado. A gente já, agora que a gente sabe que tem um nacional, a gente vai, pô, um evento desse em várias sedes aí do Brasil ajuda a galera a se animar, a jogar de novo, e a gente espera que com isso dê uma contribuição boa para a galera pegar aquele ritmo de jogo que tá faltando e aquele ânimo para viajar para São Paulo, pro Nacional e tudo mais. Então, assim, se tudo correr bem, vai ser um evento um pouco contido, porque a gente realmente não tem uma expectativa de que tenha tanta gente animada com o jogo nesse momento. A gente tem a noção real da coisa, mas ao mesmo tempo a gente tá tentando trabalhar para ser atrativo o suficiente para quem tava desanimado olhar pro torneio e falar, pô, acho que eu vou dar uma chance de jogar de novo.
É isso que eu tava querendo.
É, exatamente. É isso que tava faltando para eu me animar de novo. Então, esse é o objetivo maior, sabe? É trazer a galera de volta, a galera que parou de volta e a galera que continuou jogando, dar aquela injeção de ânimo de novo para eles conseguirem manter a esperança do jogo ativo e jogar um pouco mais até a Galápagos entrar no eixo de volta.
Isso é uma boa, cara. Até porque ele cobre aí esse gapzinho aí deixado pela falta dos regionais esse ano.
É. Assim, é teoricamente, sem prometer nada aqui no podcast, mas teoricamente as datas são em julho. Provavelmente vai ser o mês de julho inteiro aí, um final de semana em cada sede, mas a gente ainda tá acertando um pouquinho essas datas aí. Até domingo pode mudar alguma coisa, mas se nada mudar, vai ser em julho, então já tá bem próximo até. E é um gap que a gente espera cobrir até entre talvez nesse momento que a gente tá agora e o kit da Galápagos chegar na loja e fazer alguma coisa. Talvez a gente cubra esse gap aí, porque logo depois desse torneio tem algum outro torneio da Galápagos e tal. E esperar até, vamos ver até quando vai ser o Nacional.
Bom, a iniciativa então, aí, cara.
É isso aí, cara. Quem puder ir, vai. Chama um amigo que viu a navezinha e falou, caraca, o jogo parece maneiro. Leva ele também, pra ele ver que o jogo é maneiro, ver que a comunidade é maneira. Leva, sei lá, a irmã que fica querendo brincar com a navinha. E vai ser super hora. E isso aí. Uma coisa antes. Cara, eu parei pensar agora. Tipo, será que esses kits já estão no Brasil?
Ah, deveria estar, tá, cara. Pela forma como foi escrito lá no anúncio.
É.
Se já pode entrar em contato com a gente e pedir, não faz muito sentido o negócio estar vindo pra cá ainda.
Até pela política deles, que eles só passaram a anunciar as coisas depois que eles têm os kits na
mão. Depois que chega, né?
Exatamente, exatamente.
Pô, vamos lá, então. Bom, então foi isso. Valeu, Pupu, valeu, Sangoi, por participar do podcast. Vocês são sempre bem-vindos.
Sangoi é nosso cavaleiro de Magé, extremamente...
Cavaleiro de Magé. Cavaleiro de Magé é muito bom, meu Deus do céu. Bom, vocês têm alguma mensagem final aí pra alguém, pra galera?
A minha única mensagem final é que o Sangoi não pode falar de outros jogos e chamar pessoas de X-Men pra jogar outros jogos, porque isso tá fugindo do controle já.
É verdade, Sangoi.
Isso, tem o direito adquirido, cara. Tem o direito adquirido, pô.
Fala alguma coisa pra galera voltar a jogar X-Men, Sangoi, por favor.
É verdade, Sangoi.
Vamos lá, então, ó. Galera, chegando aí com o R7 novo na loja. Todo mundo tem navezinha pra emprestar. Quem quer começar a jogar, a hora é agora. Aproveitar que tem pouca coisa lançada, né?
Uhum.
Dá pra acompanhar bem aí. E sem estresse, todo mundo jogando aí com proxy, na amizade aí. Só aparecia.
Na época que você começou, tava ruim também. Tava ruim também, mas deu certo, né, Sangoi?
Deu certo, cara. Com apoio da comunidade aí. Agora a gente tem mesa pra jogar, ó. Já é um desafio a menos.
É verdade.
Um monte de loja aí, pra gente poder jogar.
Marcelo é nosso futuro organizador de ligas alternativas.
Falando nisso, eu tenho que mandar uma mensagem lá pro Carinho.
Deixar registrado aqui.
Hoje a gente tem jogo aqui em quantas lojas aqui na Rio? Umas 3 lojas, né?
Tem
o Jog e 2.
Tem duas. Mas
nossa, tá jogando. A gente joga na Red sempre.
Tô tentando fazer mais algumas lojas aí do lado daqui.
Aqui na Tijuca eles estão jogando na Boards and Burgers de vez em quando, né?
Ah, então é porque eu mudei da Tijuca, então agora eu não jogo mais lá. Mas sim, tem a Boards and Burgers que o pessoal jogava também.
Domingueira aí, o pessoal tem jogado na Gobi agora.
Uhum. Exatamente. Red Jogos é amor, né? Red Jogos, a loja do Duda.
Sem dúvida.
E agora a gente tá começando aí uma, projeto aí pra jogar lá também, porque o único defeito do Duda é que ele não consegue abrir a loja domingo, não é culpa dele, cara, mas infelizmente.
Tá. Poxa vida.
Isso atrapalha às vezes. Aí a gente tá aproveitando, já que não dá pra jogar domingo lá na Red, a gente tá montando aí na GOB pra galera, tipo o Marcelo, que trabalha de segunda. Segunda a qualquer dia que tem jogo, não importa qual seja. A gente tá abrindo um domingo aí pra ver se ele consegue jogar com a gente, entendeu?
Meu Deus. É triste, mas é verdade. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem perguntar alguma coisa, botem aí em algum lugar onde vai estar o podcast. E é isso aí. Valeu, valeu.
Valeu, galera.
Até a próxima aí. Sayonara.